Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Está tudo pronto para uma edição especial do Contracorrente. Em análise está a entrevista dada ontem por José Sócrates na TVI, uma análise feita pelo José Manuel Fernandes, a quem se junta o redator principal do Observador, Luís Rosa, e também os nossos ouvintes que se inscreverem através do 910024185. 910024185. Carla Jorge de Carvalho.
Ora, muito bom dia, bem-vindos. Então, José Manuel, depois de veres a entrevista de José Sócrates, ficaste com que sensação? Achas que o antigo primeiro-ministro conseguiu defender-se bem?
Bom dia, outra vez. Olha, eu acho que não. Acho que ele desta vez, nem aqueles que costumam defendê-lo foram capazes de sair em sua defesa, para ser sincero. Eu acho que ele trazia um discurso engatilhado, que era tentar contrariar a ideia de que, afinal, o juiz Ivo Rosa sempre o tinha considerado corrupto, que foi um bocadinho o que se andou a dizer nos últimos dias. Ele vinha muito com essa obsessão. Se bem te lembras, no dia do julgamento, ele ignorou essa parte da sentença. Nos últimos dias, no entanto, toda a gente começou a sublinhar que, afinal, mesmo tendo caído muitas das acusações do Ministério Público, Sócrates não tinha saído nada bem na fotografia. Não saía nada bem daquela do mercadejar, não saía nada bem dos 1,7 milhões de euros que tinha recebido de Carlos Santos Silva. Só que, com essas entradas de leão, cada vez que ele fazia lembrar um antigo primeiro-ministro, assim, enfim, muito vigoroso, essas entradas chocavam com os factos. Assim, de cada vez que ele dizia uma coisa, José Alberto Carvalho respondia lendo uma parte da decisão do juiz Ivo Rosa e Sócrates começou a entrar no discurso do costume. E então, qual é o discurso do costume? Era, isso é mentira, isso não é assim. Para logo a seguir, tinha que ouvir outra vez uma frase do juiz a contrariá-lo. E com isto, muito depressa se percebeu que a entrevista ia correr mal no antigo primeiro-ministro. E acabou mesmo por correr, na minha perspectiva, mesmo muito mal. Tão mal que eu acho que houve uma altura que ele perdeu mesmo a cabeça.
Quando é que tu achas que ele perdeu a cabeça?
Acho que foi já perto do fim, quando o José Alberto Carvalho ia começar a talhar ainda mais os movimentos da conta, quando ele disse, aquele em 1980,
2013,
setembro de 2013. Aquilo foi nessa altura que se torna claro, a meu ver, completamente claro que José Sócrates já não tem uma narrativa coerente. Ele, como te lembras, era o campeão das narrativas. Estava, e nesta vez ele já não tinha narrativa. E então começou a saltar de narrativa em narrativa. Ontem, por exemplo, ele empenhou-se em explicar que o dinheiro que usou em Paris era o dinheiro do amigo Carlos Santos Silva e que só tinha usado esse dinheiro em 2 anos. Passados uns minutos, isso já não dava, e então começou a explicar que ele era muito rico, que o avô era riquíssimo, tão rico que os papéis de herança até estavam depositados na Torre do Tombo. Portanto, de repente, duas narrativas. Portanto, e a questão era, então se ele tinha tanto dinheiro, como é que precisou de dinheiro do amigo? Quer dizer, as narrativas já não batiam certo. Já não bate certo numas alturas ele estar a dizer que passou 7 anos a defender-se, conhece tudo no processo, que tem tudo na cabeça, e depois logo a seguir, não se lembra da escuta das fotocópias, mas escuta todo o país, todos os portugueses ouviram falar. Sócrates, já sabes como é que é, não desiste, vem sempre ao combate, só que eu acho que ele não pensou que aquilo que era uma vitória e não percebeu, sobretudo, que o tempo dele já passou.
Achas que não percebeu? Ele não tem passado um dia sem dizer qualquer coisa.
Exato. Sexta-feira foram declarações eufóricas no tribunal, eu acho que depois a seguir ele cometeu um erro horrível para ele, que é ir tomar aquela imperial, foi quase como se tivesse aberto uma garrafa de champanhe, depois pré-publicação do livro num dia de notícias, depois um artigo no Público onde disparou em todas as direções, uma espécie de, sei lá, de sopa juliana com tudo, não é? De ontem, em entrevista à TVI, eu hoje julgo que é o dia em que temos o livro nas livrarias, não sei se há lançamento formal ou se não, sinceramente sinto que ele não percebeu que já perdeu. Não, pode continuar a lutar nos tribunais, que pode continuar a fazer, pôr recursos aí para aqui e para acolá, mas que, na verdade, já não tem opinião pública com ele. E acho que, sobretudo, ele não percebeu o seguinte, até no ataque final ao PS, e António Costa, acho que não cola, que já ninguém o segue.
José Manuel, desculpa interromper-te, esse ataque foi muito violento.
Foi um ataque violentíssimo, ele usou tudo, ele foi até Mário Soares, quer dizer, ir buscar Mário Soares e ir buscar, digamos, o pai fundador. Mas há uma coisa que é importante, e há uma coisa que ele devia saber, porque ele conhece o PS, é que para o PS o que importa é o poder. E quem põe o partido no poder, olha, quem põe o partido no poder hoje é António Costa, não é ele. Enquanto Sócrates foi o menino de ouro, no PS ninguém lhe via defeitos, não é? Agora Sócrates não tem empréstimo, pelo contrário, não é? Só tem, por assim dizer, desvantagens. Por isso, eles são capazes de se manter em silêncio, pelo menos a maioria, e vão manter-se em silêncio, não vão revoltar-se contra António Costa para defender a honra de Sócrates. Portanto, ele é um homem só, é um homem politicamente só. Por isso, eu acho que quanto mais ele espernear, quanto mais debater, quanto mais gritar, é como aquelas pessoas que lutam nas areias movediças. Eles enterram-se mais, porque o terreno dele é movediço, por definição, e mais se afasta dos poucos que talvez até estivessem dispostos a defendê-los. Eu acho que é tão patético que até mete dó.
Bom, José Manuel Fernandes, já vamos continuar a falar e a perceber a tua opinião e o teu olhar sobre esta entrevista, até depois de ouvir as primeiras opiniões dos nossos ouvintes que se inscreveram ou que ainda se podem inscrever, o número está disponível no site, mas temos ainda connosco o Luís Rosa, é o jornalista do Observador que provavelmente mais tem acompanhado este caso e mais tem lido sobre o assunto. Luís, bem-vindo também a este Contracorrente Especial. José Sócrates ocupou ontem muito tempo da entrevista a defender-se das acusações. Há algum fundamento para os argumentos que foram utilizados pelo ex-primeiro-ministro?
Bem, há uma contradição das teses que ele apresenta, cada vez que ele fala, tem uma nova tese. Portanto, antes estávamos a falar de três heranças, agora estamos a falar de uma. Antes tinha dito, por exemplo, que o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos tinha servido para estar para a França, agora diz que afinal foi Carlos Santos Silva que o financiou em França. Portanto, há aqui algumas contradições. Há uma coisa que é muito importante. Os circuitos financeiros que foram totalmente reconstituídos neste processo, nos casos PT, Lena, Valdo Lobo, e que o juiz Ivo Rosa desconsiderou totalmente, sempre foram um ponto forte do processo. E, diga-se de passagem, essa é a parte mais importante, porque é mais difícil de fazer, é a parte mais importante dos processos económico-financeiros. A circulação do dinheiro entre o Carlos Santos Silva e José Sócrates também é muito sólida. Aliás, o próprio juiz Ivo Rosa referiu isso mesmo, e os próprios também admitem com a tese essa circulação de dinheiro com a tese dos empréstimos. Há aqui um ponto que é essencial, e esse é o ponto fraco de José Sócrates desde sempre. José Sócrates não consegue explicar por que razão recebeu uma boa parte dos 1,7 milhões de euros em dinheiro vivo. Porquê é que fala em dinheiro, porquê é que fala em código quando se refere a dinheiro nas contas telefónicas? E, muito mais importante, não consegue fundamentar e provar a sua tese dos empréstimos. Diz até da altura, bem, eu te expliquei, o senhor juiz, mostrei-lhe um papel com os números dos empréstimos que eu tinha com o meu amigo Carlos Santos Silva e o senhor juiz até me perguntou, mas pode dar o papel? Com certeza. Portanto, é uma simples folha de papel para um valor, atenção a este promo que é muito importante, José Sócrates admite que o Carlos Santos Silva lhe emprestou quase 500 mil euros. Portanto, 500 mil euros está rasurado, aparentemente rasurado, numa simples folha de papel, como se fosse aquelas folhas de papel das mesas dos restaurantes, e então ele mostra ao juiz. Portanto, essa é a prova que José Sócrates tem para mostrar. Portanto, essa matéria é muito fraca. E uma última pergunta. Se a sua família é tão rica, como diz que é, por que razão precisava de dinheiro emprestado a Carlos Santos Silva? Portanto, esta pergunta qualquer português comum percebe que ele não tem uma resposta que convença. Bem,
portanto, Luís, na argumentação ontem no José Sócrates, nada de novo.
Não, há uma parte que eu acho que é importante, dois pontos muito rápidos, que é José Sócrates disse que não foi corrompido enquanto primeiro-ministro. Não é verdade. Está escrito no despacho de instrução, agora já não é o Ministério Público, o malvado Ministério Público, já não é o Ministério, já também não é o juiz Carlos Alexandre, é o juiz Ivo Rosa, que o José Sócrates elogiou, de facto, muitas vezes, e o juiz Ivo Rosa imputou a José Sócrates um crime de corrupção passiva porque, estou a citar, mercadejou o cargo de Primeiro-Ministro. E há uma parte muito importante que do despacho instrutório, eu aqui vou voltar a citar, até vou dizer as páginas para os nossos ouvintes consultarem, porque este despacho é público, nas folhas 1456 está escrito que não podemos deixar de ter em conta que no alegado primeiro acordo o arguido José Sócrates mercadejava através do seu cargo de primeiro-ministro, ao passo que no acordo de finais de 2012 inexiste qualquer cargo para mercadejar, dado que o arguido José Sócrates cessou funções como primeiro-ministro. Ou seja, o Ministério Público imputava dois acordos a Sócrates, um durante o mandato de primeiro-ministro, um segundo depois de ter sido São Bento. José Sócrates não tem disso. É mentira que o juiz tenha dito que eu mercadejei o cargo de primeiro-ministro. Não é verdade, já acabei de ler. E em segundo lugar disse, o que o juiz me imputa é que eu mercadejei o ex-cargo de primeiro-ministro. Também é uma dupla mentira. O juiz diz precisamente o contrário. Diz que ele não mercadejou o ex-cargo de primeiro-ministro para fundamentar que a lei não comporta esse conceito. Isso não existe. Bem, então são duas falsidades. E por último, eu aqui vou dar uma meia razão a José Sócrates, que é a questão da tese da imputação. Portanto, o José Sócrates foi pronunciado por três crimes de branqueamento de capitais que têm na sua origem um crime de corrupção que já prescreveu. Bem, eu tenho ouvido publicamente muitos colegas meus e até juristas, muitos advogados, dizerem que esta imputação, sim, é que faz sentido e, portanto, vai ter um julgamento muito rápido e praticamente a condenação já está feita. Eu confesso-lhe que sou muito pessimista sobre isto. Eu não vou aqui entrar em questões de direito, que não sou jurista, mas acho que está a ocorrer um excesso de discussão sobre direito nas televisões e no espaço público. Até parece que os portugueses são todos juristas. Vamos deixar o direito de lado agora. Isto é uma ideia que toda a gente percebe. Eu estou muito pessimista por uma razão. Porque o juiz Ivo Rosa fez aqui o que é costume nele, que é uma interpretação ousada. Uma interpretação que os advogados adoram, mas é uma interpretação que os seus colegas, os seus pares, não costumam seguir. O juiz Ivo Rosa tem um raciocínio jurídico e interpretações legais que não costumam ser seguidas pelos seus colegas. Ele tem uma visão sobre o direito que é uma visão minoritária e, em algumas situações, mesmo ultra-minoritária.
E podemos falar sobre isso.
E essa é a principal razão porque ele perde tempo na relação de Lisboa. Portanto, eu estou muito pessimista que um tribunal de julgamento que vá analisar esta matéria, se analisar, isto é outra questão, digamos que siga o pensamento do Dr. Ivo Rosa.
Uhum. Vamos falar sobre isso seguramente daqui a pouco, Luís Rosa, José Manuel Fernandes. Agora vamos abrir o espaço deste contracorrente aos nossos ouvintes. Eles puderam começar já a inscrever-se para participar. E o primeiro é o empresário Diogo Rodrigues, que tem 43 anos e que está a ligar de Lisboa. Diogo Rodrigues, bem-vindo. Temos aqui visto dois níveis de análise, o jurídico e o político. Onde é que se coloca?
Muito, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me estão a dar de participar no vosso programa. Gosto muito de ouvir o José Manuel Fernandes e também o Luís Rosa, de maneira que é um gosto. Olha, eu coloco-me na parte política, porque eu, ao ouvir ontem a entrevista do engenheiro José Sócrates, relativamente à parte jurídica, pronto, eu já fiz o meu julgamento há muito tempo, está feito, e acho que depois de tudo o que ouvimos nos últimos dias ainda fica mais sedimentado. Eu queria falar sobre a parte política e da parte em que ele depois atacou o PS. Eu fico sempre muito, muito, muito espantado quando ouço até hoje de manhã e ouvir o vosso editor de política dizer que o António Costa tinha ganho. Porque o José Sócrates, que ao criticar o António Costa, isso é benéfico politicamente para o António Costa. Eu acho que tem que se parar e verificar que esta cerca sanitária que o PS agora quer construir à volta do José Sócrates não esconde o facto de, e as contas acho que são do Observador, de um terço do atual número de elementos do governo ter pertencido a governos do José Sócrates. E não é pelo facto de agora o Dr. Medina vir dizer que o Sócrates o surpreendeu muito e que o comportamento dele corrói a democracia, que o Dr. Fernando Medina só vem dizer isso porque vai ter eleições contra um adversário que ele considera e que ele acha que é forte. De maneira que é esta questão do Partido Socialista. O Partido Socialista, quando o engenheiro Sócrates saiu do governo, colocou uma dívida de 80 mil milhões no país para nós não cairmos na bancarrota, fora tudo o que se perdeu durante a crise. E agora o PS, ao assobiar para o lado, ou como vem a doutora Ana Catarina Mendes a dizer que é uma injustiça a forma como o engenheiro José Sócrates fala do PS, isto não convence. O país tem vários problemas, isso toda a gente sabe, eu sou empresário e sei muito dos problemas que o país tem, estruturais. Agora, há um que pouca gente fala, que é o PS. No que é que o PS se transformou nos últimos 10, 12 anos? É que eu ouço toda a gente a criticar o Estado da Direita. Ontem à noite havia comentadores, que eu fiquei de boca aberta a falar, que dizem que isto, este processo Sócrates é uma conspiração da direita e da extrema-direita. Eu ouço as televisões e as rádios e os jornais e a direita está nas ruas da amargura. A direita não consegue descolar nas sondagens, o PSD nem sabe se é de direita, se não é. Mas para isto já é uma intentona da direita. E só para terminar...
Exatamente, até para conseguirmos ouvir mais ouvintes. O que entendo, Diogo Rodrigues, é que este caso Sócrates, com, isolado ou não, continua a contaminar o PS.
Inevitavelmente, o engenheiro Sócrates foi, durante 6 anos, primeiro-ministro do PS. Foi o único primeiro-ministro que conseguiu ter uma maioria absoluta. Mesmo em 2009, já se sabia como é que as coisas estavam. Houve 2 milhões de portugueses nas eleições legislativas que foram votar no engenheiro Sócrates. E com o país em bancarrota, ainda em 2011, ainda houve 1 milhão e 600 mil que ainda lá foram votar nele. Alguém tem que ver bem, e temos que todos, como portugueses, olhar bem para aquilo que se está a passar com o PS. Eu sei que o PS, toda a gente fala que é muito pragmático na obtenção e manutenção do poder, e toda a gente elogia. E eu não vejo as coisas assim. Eu não vejo as coisas assim, e acho que a prestação ontem, e termino dizendo com isto, a prestação ontem do engenheiro Sócrates mostrou bem o estado de indigência moral a que o PS chegou.
E por isso pede uma reflexão. Diogo Rodrigues, muito obrigada por ter participado. Obrigado. Foi o primeiro ouvinte a participar neste Contracorrente. Continua a ouvir-nos, por favor, e vamos abordar algumas das questões que aqui deixa. E agora vamos até a Vila Nova de Gaia. O André Silva é agente imobiliário, tem 45 anos. André Silva, bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de me deixarem participar. Quero tomar 10 segundos, se me dão licença, para dizer que aprecio a cada manhã, principalmente, ouvir a vossa emissão. Acho que ocupam um lugar necessário para fazer aqui algum contraponto à propaganda do regime que todos estamos constantemente mergulhados, em particular o senhor José Manuel Fernandes, que gosto muito de ouvir também. Bom, quanto ao assunto em causa, acho que o antigo primeiro-ministro teria feito um favor grande a si mesmo e teria ganho muito mais se tivesse ficado quieto e calado, porque ontem ele acabou por se autoconsagrar como um caso clínico, patológico, de um mentiroso compulsivo que faz todos os esforços para enganar toda a gente, inclusive a si próprio, não é? Até porque, talvez não esteja consciente da leitura correta do que acontece, mas aquele Partido Socialista que ele tanto critica acaba por ser um bocadinho a tábua de salvação, fazendo uma macroanálise a isto tudo. Porquê? Porque o Partido Socialista do Sr. Costa, sequestrado pela esquerda radical, é o partido que conduziu Portugal nos últimos anos num processo acelerado de venezuelização. Porquê? Aparelhando o Estado com os amigos e os amigalhaços, desde o Banco de Portugal, Conselho de Finanças, Supremo Tribunal, Procuradoria-Geral da República e por aí fora, acaba por ser exatamente este mesmo sistema que aparece aqui como uma tábua de salvação para alguém que 99,9% das pessoas que acompanham minimamente o caso sabem que não é culpado, mas é culpadíssimo, não é? E, portanto, isto é um descrédito completo da classe governante, das instituições do Estado, e depois aparecem os tais comentadores que o ouvinte anterior dizia, sempre muito surpreendidos, muito indignados, porque temos o surgimento e o crescimento dos Andrés Venturas da nossa praça, não é? Bom, em relação ao André Ventura, isto é mais uma prova que tem acontecido, que quem mais o alimenta é quem o critica. Porquê? Porque, de facto, não dá para acreditar na classe governante, não dá para acreditar nas instituições, e estamos agora a conhecer aquilo que eram os anteriores governantes e não temos nenhuma ideia que nos faça pensar que os atuais são diferentes. Claro que o primeiro-ministro atual fica, ele sim, quieto e calado, como é seu hábito, quando tem uma situação que não consegue tirar proveito nenhum, porque aconteça o que acontecer no caso do senhor ex-primeiro-ministro, este primeiro-ministro, este governo, este Partido Socialista tem sempre a perder. E é por isso que a senhora Catarina Martins e o presidente da Câmara de Lisboa aparecem com um cálculo muito exagerado, a ver bem o que dizem, e pouco mais do que isso, porque vão se queimar com toda a certeza. Era a minha intervenção. Obrigado pela oportunidade.
E nós é que agradecemos ter telefonado-nos, André Silva. Obrigada, bom dia. O próximo ouvinte que quer participar é o Pedro Caetano, tem 50 anos, é diretor na indústria farmacêutica e Liga do Reino Unido. Obrigada pelo seu telefonema, Pedro Caetano. Conseguiu acompanhar a entrevista do José Sócrates?
Sim,
estando no Reino Unido. Muito bem. E então, sim. O que é que tira dessa entrevista?
Em primeiro lugar, obrigado, porque é sempre um prazer fazer a oportunidade perguntas a dois jornalistas que eu admiro imenso, e portanto vou fazer uma pergunta a cada um deles, mas primeiro uma pequena introdução, até que eu tinha escrito e que está no sentido do que os outros dois ouvintes disseram. Portanto, a maioria dos comentadores, e penso que dos portugueses, concorda que Sócrates é um mentiroso compulsivo, que praticamente tudo o que ele diz é mentira, mente sobre o cofre da mãe, sobre a natureza dos milhões em dinheiro vivo, etc. No entanto, e é isto que eu também estranho e queria ouvir a opinião do José Manuel Fernandes sobre isto, sobre esta parte política, quando Sócrates diz ou simula que está ofendido com o PS e que eles os fizeram uma canalhice nas palavras dele, aí já ninguém diz que isso é mentira. Ora, é muito estranho que ele finja que existe este fosso entre ele e o PS e que depois, logo a seguir nos comentadores, vamos ouvir a Ana Catarina Mendes a dizer ai sim, foi uma justiça, o Sousa Tavares, o Marinho Pinto, portanto todos estes amigos de Sócrates e do PS, e o próprio Expresso hoje de manhã já a dizer não, há um fosso entre Costa e Sócrates, há um fosso entre o PS e o Sócrates. Portanto, já toda a gente a insinuar que há um fosso, portanto, para mim parece-me comunicação bem organizada e propaganda bem organizada, que há um alegado fosso entre Sócrates e o PS, e, portanto, eu queria perceber, do ponto de vista do José Manuel Fernandes, se ele acha que isto é uma simulação, porque para mim é muito estranho que toda a gente concorde que Sócrates é mentiroso em tudo o que diz, excepto quando diz que há um fosso e que está muito ofendido com o PS, e o PS vice-versa, aparece o Fernando Medina, a Ana Catarina Mendes, de repente, a dizer que afinal nunca conheceu os vícios dele. E agora é a minha pergunta também para o Luís Rosa, relacionada com isto. O PS, na realidade, continua a ajudar o Sócrates, o Cláudio Monteiro, segundo o Cláudio Monteiro, que no Tribunal Constitucional fez um acordo que, pelos vistos, fez prescrever agora os casos, muitos dos casos de Sócrates. Eu queria perguntar, que foi um ex-deputado do PS e está no Tribunal Constitucional, eu queria perguntar ao Luís Rosa se isto é verdade. Isto apareceu ontem num artigo do João Miguel Tavares, e eu queria perguntar se realmente houve esta maquinação do Tribunal Constitucional para ilibar Sócrates agora.
Muito bem, Pedro Caetano, muito obrigado. Obrigada pela intervenção e pela capacidade de síntese e perguntas dirigidas. É ótimo, temos a oportunidade de ir já, precisamente, tentar responder a estas questões. José Manuel Fernandes, queres começar? Aliás, todos os ouvintes que nos ligaram olharam para o impacto que esta questão Sócrates terá no PS, mas este último ouvinte, o Pedro Caetano, pergunta se haverá mesmo um distanciamento real entre Sócrates e o Partido Socialista. O que é que te parece?
Bem, eu julgo que esse distanciamento digamos, é um distanciamento oportunista, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, o Partido Socialista...
Mas sincero?
Não é sincero no sentido em que o Partido Socialista nunca fez aquilo que eu chamo o luto relativamente ao socratismo. O Partido Socialista nunca debatiu aquilo que tinha sido a sua relação com José Sócrates, quer do ponto de vista político, isto é, do ponto de vista de debater aquilo que foram os anos da governação de José Sócrates, as opções que foram tomadas nesses anos, portanto, porque, vamos lá ver, aquilo que nós podemos chamar genericamente o socratismo tem duas componentes. Uma componente é uma forma de governar, com um conjunto de opções políticas que se traduziram num déficit público e numa bancarrota, e em um estilo de governação que também era que tinha laibos de autoritarismo, portanto, e finalmente, digamos, eu até lhe chamaria uma terceira componente, que é este lado pessoal, que está muito ligado à questão autoritária, em que havia uma apropriação, digamos, o tal mercadejar do cargo de primeiro-ministro. Este lado do mercadejar do cargo de primeiro-ministro, eu acho que não era estendido, digamos, ele não dividiria isto com todo o Partido Socialista, mas claramente era algo que tinha a cumplicidade de mais membros de mais pessoas dentro do governo. Algumas delas, nós vimos-las passar pelaquele despacho de instrutório, porque foram as testemunhas que ele arrolou e que são vários antigos membros do governo, pessoas que passaram pelos gabinetes, algumas das quais, de resto, foram confraternizar com ele quando ele saiu da prisão, e vimos-las naquela famosa casa que ficava dentro de um quarteirão de Lisboa, a assistir a jogos de futebol e a partilhar alguns repastos numas famosas fotografias que circularam na internet aqui há uns anos atrás. Portanto, todos nós temos isso na memória. Portanto, ora bem, mas no entanto não era o Partido Socialista todo, quer dizer, não era um grupo dentro do Partido Socialista. Só que tudo isto, em relação a tudo isto nunca foi discutido dentro do partido. O partido nunca meditou, primeiro, como é que aceitou aquele tipo de governação, se identifica ou não ainda com ela, apesar de ter havido um corte, e esse corte é sobretudo feito, digamos, com Mário Centeno. Agora, até que ponto é que esse corte é um corte meramente oportunista, no sentido, já percebemos que o país não suporta déficits, já percebemos que o país não suporta aquilo que José Sócrates lhe fez, e portanto, se queremos ganhar as eleições, temos de ter contas certas, ou se é assumir de que as políticas têm que ser diferentes e, portanto, é genuíno, porque essa discussão nunca foi feita, é algo que está apenas, é tática, não é estratégia, digamos, e depois há aquilo que é a relação com o exercício do poder, e desse ponto de vista eu acho que a relação com o exercício do poder, o Partido Socialista não mudou estruturalmente em relação àquilo que era a relação com o poder do tempo de José Sócrates, ou ocupar dos lugares, ou ocupar e em relação a isso, os principais partidos portugueses, os partidos que têm estado mais tempo do poder, não são muito diferentes, só que José Sócrates levou isto a um pináculo que não era habitual.
Sim.
E, portanto, só que nisso retrocedemos, sem dúvida nenhuma, porque houve, apesar de tudo, uma tentativa de mudar isso depois dele sair do poder, no governo seguinte, e depois houve um retroceder no que diz respeito, por exemplo, à independência dos reguladores, no que diz respeito à independência de instituições, e vimos isso na justiça, vimos isso nos reguladores.
E podemos pensar até na forma como são criadas leis, e aí permite-me avançar já para o Luís Rosa, até porque o tempo vai voando. Luís, também te foi colocada aqui uma questão muito concreta pelo nosso ouvinte Pedro Caetano, que tem a ver com a questão das prescrições e dos prazos. Este caso que foi contado pelo João Miguel Tavares, podes confirmar, sabes se foi mesmo assim, se houve uma intervenção do Partido Socialista para reduzir o tempo de prescrição destes crimes?
Não posso confirmar, porque, em primeiro lugar, porque eu tenho algum rejeito por princípio de teses conspirativas. Eu gosto de me lidar por factos. Não estou a dizer que o João Miguel Tavares cometeu algum erro, simplesmente tenho uma outra visão sobre o assunto dessa matéria. Vou explicar o que é que eu sei sobre essa matéria, que é uma questão factual. Realmente o relator foi o Cláudio Monteiro. O Cláudio Monteiro é um militante do Partido Socialista, é um membro da chamada ala católica, que é uma ala minoritária, outra minoritária, no Partido Socialista. Bem, o acórdão realmente do Tribunal Constitucional tem a ver com uma questão que é muito importante aqui. É saber o momento em que a corrupção se consuma. Se é no momento do acordo ou se é no momento em que o último suborno é pago. Vamos supor um acordo feito em 2005. Se é nesse ano que se consuma, em 2005, ou se é no momento em que o último suborno é pago, por exemplo, em 2015. Portanto, os nossos ouvintes percebem assim, essa grande diferença temporal faz muita diferença na contagem do prazo de prescrição. Portanto, isto é simples de perceber. Agora, o acórdão do Tribunal Constitucional diz que é a primeira tese, ou seja, que é no momento do acordo. E por isso mesmo declara inconstitucional uma leitura que um outro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça fez, que era sobre o Supremo Tribunal de Justiça, diz, não é no momento do acordo, é no momento da consumação do crime. Pronto. No exemplo que eu dei ainda há pouco, é em 2015, não é em 2005. Bem, então há uma declaração de voto nesse acórdão, que é muito importante, em que, atenção, o resultado foi 3-1, ou seja, 3 juízes, inclusive o Cláudio Monteiro, a dizerem que é inconstitucional. A doutora Fátima Matamoros, que votou vencida, fez uma declaração de voto muito importante, e que diz que, é uma penalista, é uma conselheira muito conceituada, diz que o Tribunal Constitucional exorbitou as suas funções, porque o Tribunal Constitucional não pode fiscalizar as interpretações que os outros tribunais fazem. O que fiscaliza é, sim, a inconstitucionalidade das normas, ou a constitucionalidade das normas, que é diferente. Em segundo lugar, para terminar, este é um acórdão de fixação concreta. Eu já fiz um texto esta semana no Observador a explicar isto. Os ouvintes, que não são juristas, e a esmagadora maioria, graças a Deus, não são, estavam a ouvir aquele direto na televisão do Juiz Ivo Rosa, e ouviram o Juiz Ivo Rosa dizer: bem, esta interpretação do Ministério Público é inconstitucional. Portanto, isto dá a ideia de que é uma coisa fechada. Não, não é. Isto é um acórdão de fixação concreta, tecnicamente chama-se assim, portanto, aplica-se só ao caso, ao processo penal que deu origem ao acórdão, que é um processo de 2019, não se aplica a nenhum outro caso, inclusive à Operação Marquês. Portanto, conclusão, a relação de Lisboa, como tem acontecido muitas vezes, insisto, pode ter outra visão sobre esta matéria e pode ter uma visão diferente do Dr. Ivo Rosa e, portanto, pode revogar-se, se quiserem, a prescrição destes crimes de corrupção, ressuscitar todos os crimes de corrupção, digamos assim, se a relação de Lisboa entender que o crime de corrupção se consuma no momento em que é pago o último suborno.
Ora, fica então respondido ao nosso ouvinte Pedro Caetano. Nós estamos num contracorrente especial hoje com José Manuel Fernandes e com o Luís Rosa, ainda no rescaldo da entrevista de ontem de José Sócrates à TVI. Estamos a convidar os nossos ouvintes a participar. Quem está a participar inscreveu-se através do número de telefone que é o 910024185, é o número que pode usar. Já estamos muito perto do final do programa, mas ainda temos ouvintes para ouvir. É o caso do economista António Mendes, que está a ligar de Carnaxide, tem 62 anos. Muito bom dia. Calculo, obviamente, que tenha visto a entrevista de José Sócrates. Que comentário lhe suscita?
Ora, bom dia. Olha, a parte jurídica do acórdão e a parte jurídica da entrevista é a parte menos interessante. Na medida em que a parte política, porque diz respeito à qualidade de vida das pessoas, ao crescimento da economia portuguesa, essa é que é a parte interessante. Ora bem, a decisão instrutória e a entrevista do Animal Feroz levantaram uma nova oportunidade de lembrar as enormes responsabilidades do Partido Socialista, e o PSD volta a ter aqui a oportunidade de confrontar o Partido Socialista com as suas enormes responsabilidades. Tudo se passa como se o país estivesse, ao que parece, hibernou, e volta a ter aqui uma nova oportunidade de acordar. Estamos, ou começamos a estar, perante um novo programa da Troika, por comparação, em que o responsável quase único foi Passos Coelho e Costa passou entre os pingos da chuva. É espantoso. Como o Partido Socialista tem conseguido passar ao lado do legado de Sócrates, cujas consequências todos conhecemos. Ora, quanto à narrativa da entrevista, não traz nada de novo. Portanto, mais do mesmo, meias-verdades, contradições. A teoria dos empréstimos, então, é surreal. Agora, António Costa vai ter que demonstrar que este PS não é o mesmo, não é, já não é socrático, ou não é do mesmo estilo, mas vai ter muitas dificuldades na medida em que as personagens, ou algumas das personagens, são as mesmas, a começar nele próprio e em Santos Silva, por exemplo. O estilo do atual PS tem um modelo socrático como referência, e isso é particularmente visível, por exemplo, no controle da comunicação social. Vejo as nomeações para o Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República, Banco de Portugal, Procurador Europeu e agora um aspecto curioso, o ódio ao brilhante jornalista José Manuel Fernandes, que Sócrates já cultivava e que António Costa cultivava se calhar até há mais tempo. Um país não se governa com habilidades. António Costa não pode tirar Portugal da crise com habilidades. As habilidades não governam um país. E, portanto, era isto que tinha para dizer. Bom dia.
Muito bom dia, António Mendes, e muito obrigada pela análise que aqui nos deixa. O Francisco Albino está a ligar de Oeiras, é economista e tem 72 anos. Bom dia. Bom dia, Francisco Albino. Seja bem-vindo.
Bom dia. Estão a ouvir bem?
Em perfeitas condições.
Ok. Olha, é o seguinte, eu julgo que já foi dito muito hoje. Devo dizer que, e devo confessar que não vi a entrevista, não tive paciência para ver, mas, no entanto, conheci o essencial do tema e a personagem que estava a ser entrevistada, e isso bastava-me. E eu queria focar a atenção em aspectos que já alguns colegas antes versaram, que é, digamos, qual é a responsabilidade do Partido Socialista nisto tudo, ou seja, ninguém pode, em seu perfeito juízo, admitir que o José Sócrates, como primeiro-ministro, fez o que fez totalmente só. Não é possível. Não é possível. Ele tinha adjuntos com ele, tinha assessores, tinha ministros que o ajudavam, tinha, houve muita, e várias intervenções que ele teve, nomeadamente na questão das obras, em questão de PPPs, etc. Portanto, tem que haver seguramente responsabilidades do Partido Socialista nisto tudo, e portanto nós continuamos aqui a cultivar uma ilusão.
E Francisco, ainda não se fez essa análise, é isso? No interior do Partido Socialista e no país ainda não foi feito isso?
E há uma ilusão que continua a passar para os eleitores, quer dizer, e portanto é esse aspecto que mais me preocupa, uhum. E julgo que é importante que esse aspecto seja tratado, não diretamente o José Sócrates, digamos que é a figura que incorpora, ou seja, que corporiza isto tudo, mas de facto há muita gente envolvida nisto e o Partido Socialista tem que ser julgado em termos públicos.
Francisco Albino, muito bom dia, muito obrigada também. Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, mas quero ouvir ainda Vasco Pádua, é gestor, está ligado de Lisboa, tem 31 anos. Muito bom dia, Vasco Pádua.
Bom dia. Eu tenho uma pergunta para o José Manuel. Acha que ainda há futuro político para o José Sócrates? Depois de tudo o que se passou, depois de tudo o que foi falado, depois do que ainda aí vem, se ainda poderá, à imagem de outros políticos portugueses corrompidos ou corruptos, se ainda haverá algum futuro político na política portuguesa?
É a questão, é uma grande questão, não é? É uma grande questão, faz paz, obrigada. José obrigado. Manuel, estamos mesmo aqui a fazer uma gestão de tempo muito, muito urgente. Queres responder diretamente a este nosso ouvinte? Há futuro político? Sim. Dizias há pouco que Sócrates é um homem só. Ana Gomes dá hoje uma entrevista em que diz que acredita que nas bases do PS ainda haja um culto a José Sócrates, ainda há capacidade de renascer?
Olha, Vasco, eu acho sinceramente, agradeço a tua intervenção e a tua pergunta, eu acho sinceramente que há muito poucas possibilidades, acho que por duas razões. Primeiro, porque ao contrário de outros políticos, como por exemplo o Presidente da Câmara de Oeiras, o atual Presidente da Câmara de Oeiras, José Sócrates não deixou boa memória em muitos portugueses e a última vez que ele foi a eleições perdeu-as. E perdeu-as de forma muito clara, portanto, se foram as eleições de 2011 e, portanto, não é alguém que tenha, e deixou o país como deixou, portanto, nós deixou o país entregue à Troika. Portanto, tem esse primeiro problema, não deixou um país apresentável. E, por outro lado, em relação ao Partido Socialista, que poderia ser quem o levasse em ombros, ele não tem, neste momento, poder para dar aos militantes do Partido Socialista. É evidente que ainda tem alguém que haverá sempre pessoas que gostam dele, que se lembrarão dele, que se lembrarão dos tempos do Menino de Ouro. Mas eu acho que são uma minoria, são poucas pessoas, e ele no essencial é uma pessoa só. E uma pessoa só tem dificuldades, ele nunca reconquistará, penso eu, o Partido Socialista. E fazer um partido ao lado, pensar que pode ir daqui por uns anos fazer uma regressar para uma campanha presidencial, acho extraordinariamente difícil. A sua maior, talvez aquilo que ele possa talvez fazer, e é a única possibilidade que eu vejo, é esperar que uma televisão lhe ofereça um espaço de comentário, eventualmente, e fazer o caminho das pedras de um Marcos Mendes ou de um Paulo Portas, esperando ter o destino de um Marcelo Rebelo de Sousa. Mas mesmo aí, acho que tão marcado como ele está, uma televisão que corre esse risco, correrá um grande risco e as pessoas olharão para as suas análises desta vez com grande, grande desconfiança. Não é a mesma coisa do que os outros comentadores, nunca será a mesma coisa.
Fica, creio, respondido ao Vasco Pádua. Cumprimento agora o António Lopes, que está a ligar do Porto, é gerente, tem 72 anos. António Lopes, bom dia.
Olá, bom dia. E eu só queria fazer uma referência relativamente ao caso desta sinistra figura que nos apareceu e dizer o seguinte: a narrativa dele é uma narrativa de um mentiroso contumaz, como bem disse o Pacheco Pereira, e lamento sinceramente que haja órgãos de comunicação social que dão sequer a oportunidade dele se defender de coisas absolutamente indefensáveis. As narrativas dele caem todas por terra, ou era a família que recebeu uma herança, ou era o cofre ou que tinha que ter umas dimensões gigantescas para meter o dinheiro das heranças que recebeu, ou não conhece o Mar Salgado, portanto ele já confunde a verdade com a mentira, portanto é uma pessoa que tem que ser pura e simplesmente banida e esquecida pelos portugueses, porque de outro modo esta nossa democracia não vai muito longe. Se continuarmos a dar protagonismo a um corrupto do calibre do Zé Sócrates, isto não vamos longe.
Ficamos com essa condenação, António Lopes.
Muito obrigado.
Muito obrigada,
por
muito obrigada
me
também.
Exprimir
ficou, esta, ficou claro
esta
e ficou aqui
raiva,
dito. Ficou.
Esta raiva que tenho.
António Lopes, obrigada. Obrigada. Bom dia. Vamos continuar ainda no Porto. Será certamente o nosso último ouvinte que vamos conseguir ouvir. Hugo Padilha, que é advogado, tem 45 anos. Hugo, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Muito rapidamente, até pela vossa hora.
Obrigada.
Permita-me fazer aqui só um comentário dividido em duas partes. Primeira preocupação, e este senhor que ligou antes, a preocupação que eu tenho enquanto advogado de perceber o comentário de raiva sobre pessoas. Nós temos que distinguir aqui uma coisa. O doutor Nuno Brandão esteve, que é um colega advogado, esteve na vossa emissão na passada segunda-feira. O cuidado que iniciou as palavras dele, dando nota, nós estamos a julgar os factos, não estamos a julgar as pessoas. E isto é determinante. Pacificar a sociedade portuguesa relativamente a questões como esta importa distinguir. Os factos serão julgados oportunamente. O processo está a correr os seus trâmites. Importa muitas vezes esclarecer as pessoas relativamente a isso e fazer, criar o impípto logo, direto e imediato, sobre as pessoas que já estão condenadas. É importante distinguir isto e as pessoas têm que saber distinguir isto, até porque pode haver reversão de decisões, como disse o vosso jornalista, o Luís Rosa, relativamente a um bocadinho, quando falava da relação, pode haver reversão de algumas decisões do Tribunal de Instrução, e isso implica que poderá haver julgamento relativamente a algumas questões, e outra questão é a questão política totalmente oposta, e que fique bem claro que relativamente a essa parte já foi tomada ontem a própria opinião que o senhor José Sócrates deu relativamente àquilo que entendia que tinha sido feito e o PS responde nos termos que também entende que deve responder. Agora, o importante aqui, e era isso que eu queria acima de tudo dar este destaque, é que do ponto de vista jurídico nós não podemos alimentar uma discussão onde muitas pessoas não desconhecem o que nós estamos, ou desconhecem os trâmites normais. É óbvio que é um processo que é longo, tem a ver com uma política, se calhar, que é preciso rever dos megaprocessos, mas é relevante dar nota de que qualquer um de nós, perante um tribunal, e se fôssemos sujeitos a um julgamento, gostaríamos, obviamente, de defender a nossa posição, e isso significa que as pessoas têm que acreditar numa coisa que é na presunção da inocência até o momento em que as pessoas são julgadas. E o problema é que está a acicatar esta discussão, de um ponto de vista dando nota, descredibilizando. É importante, e só queria terminar com isto, preocupa-me que haja petições, não que eu acho que as pessoas possam não ter opinião contra o senhor juiz Ivo Rosa, mas haver petições nacionais para demitir um senhor juiz do exercício da função. É preciso dizer, é aqui a política que toca a justiça, ou toca a democracia no limite. E é a política não, estas decisões tocam a democracia. E é preciso que estas pessoas entendam, sim senhor, o senhor deve ser julgado, e se for condenado, que o seja. A justiça fará esse caminho. No entanto, nós temos que contribuir para uma discussão que seja serena, objetiva, elucidativa, dar conhecimento às pessoas e não acicatar os ânimos.
Hugo
Acho
Padilha.
Que isso é o melhor contributo. Muito obrigada.
Ainda bem que ligou. Bom dia, obrigada. Ainda bem que ligou e que me dava, de resto, a deixa para o Luís Rosa, e ele tem também trabalhado muito sobre este assunto, que tem a ver, em primeiro lugar, com a presunção de inocência. Não é um clichê que dá jeito. É importante isso ser sublinhado. E como vens dizendo também, Luís Rosa, estamos ainda a meio do processo.
Sim, estamos. Era isso que eu ia dizer. No tempo da justiça, eu aqui não posso concordar totalmente com o senhor doutor advogado que acabou agora de ligar. O tempo de justiça aqui é muito importante. Nós fizemos no primeiro trabalho a antecipar esta decisão instrutória, que eu tentei calcular quando é que este processo terminaria. 2036 foi o cálculo, enfim, não é um cálculo definitivo e absoluto, é uma previsão, comparando com outros processos semelhantes. 2036 não é um tempo aceitável. Não é um tempo aceitável. Nós temos processos como o processo BPN, como o processo Facoculta, começaram em 2007, 2009, ainda não transitaram em julgado em 2021. Isto não é aceitável e, em primeiro lugar, em nome dos arguídos, em nome da defesa do Estado de Direito, isto não é aceitável que as pessoas, os arguídos, estejam tanto tempo a defender destas matérias. Portanto, eu peço desculpa, mas a questão aqui do tempo é muito importante. E não é tanto
Luís,
a questão dos mega processos.
O tempo também é muito importante para mim agora, mesmo numa frase, por favor.
Mas deixa-me fazer uma palavra muito rápida. O doutor tem toda a razão sobre a questão da petição. Ainda esta semana escrevi um artigo de opinião a tentar esclarecer e informar os cidadãos de que não é possível, no Estado de Direito Democrático, não é possível afastar um juiz com base num processo concreto. Isso não é possível. Está errado. E, portanto, quem pensa assim está a pensar mal. Última nota e vou terminar. As forças moderadas não podem deixar o tema da corrupção para a extrema-direita. Isto é um ponto extremamente importante. O Partido Socialista demorou 4 anos a reagir ao caso Sócrates e, a propósito, do caso de Manuel Pinho, de uma notícia do Observador sobre as avanças de Manuel Pinho. Ora, as forças moderadas têm que ter esta bandeira da corrupção bem assente para que as pessoas realmente façam os passos e se aproximem das instituições. Isto é central.
E ficou dito. Luís Rosa, obrigada. José Manuel Fernandes, já não temos tempo para nada. Repetimos isto outro dia?
Repetimos isto outro dia, claro.
Muito bem. Obrigada ao Luís Rosa e também ao José
Obrigado.
Manuel Fernandes. Foi um contracorrente especial hoje a analisar a entrevista de José Sócrates de ontem à noite.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.